Nós vamos conversar agora com a Suelen Mendes, né, advogada, que sempre conversa aqui com a gente aqui na Band News FM Espírito Santo para falar sobre direito do consumidor. E hoje o assunto é muito importante, hein? Cuidados que você deve tomar para não ter os dados vazados. Casos recentes, né, Suelen, de vazamentos mostram a necessidade de ter cuidado com os dados pessoais, né?
Exatamente, Rafael. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo. É uma notícia que está rodeando a gente aí já tem 15 dias, que é um mega vazamento de dados de 223 milhões de CPF, incluindo os ministros do STF. Isso mesmo, os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, estavam com os dados aí na internet, informações econômicas, fiscais, previdenciárias, e isso acendeu um grande alerta nos consumidores, uma vez que a todo momento a gente está fornecendo dados, né? A gente só não percebe, mas a gente está fornecendo dados o tempo todo.
Pois é, 223 milhões é mais do que a população brasileira, claro que aí tem dados de pessoas que até já morreram, enfim, mas um número assustador, né, Suelen? A gente pode explicar agora para os nossos ouvintes o que é um dado pessoal? O nome é um dado pessoal? O que configura um dado pessoal?
Perfeito, Rafael. Essa ideia de dados, né, dados pessoais, dados sensíveis, ela já existe há muito tempo, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Está todo mundo falando, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que se inspirou na legislação europeia, está vindo aqui no Brasil. Gente, não tem ninguém inventando a roda, não. O Código de Defesa do Consumidor já previa lá atrás que o consumidor tem que ser informado todas as vezes que os dados dele forem utilizados para qualquer finalidade. Então, o que são dados pessoais, dados sensíveis? Vou falar de uma maneira bem genérica aqui para todo mundo entender. É toda a informação relacionada à pessoa que seja capaz de identificar. E aí a gente tem aqueles dados pessoais mesmo, que é nome, CPF, e-mail, RG, e a gente tem aqueles dados sensíveis, aqueles dados que permitem que eu saiba um pouco mais de você. Como, por exemplo, o tipo sanguíneo, altura, cor, doença, tudo isso são informações extremamente relevantes. E por que que esses dados, a gente sempre forneceu CPF, esses dados, para fazer compra, por exemplo, mas por que que agora está tão em voga? Primeiro, pela Lei Geral de Proteção de Dados, segundo, pelos vazamentos que estão acontecendo, e terceiro, porque fica nítido que o dado é um novo petróleo, ou seja, é um bem extremamente valioso no mercado. E uma maneira muito fácil da gente exemplificar isso é, sabe aquele CPF que você fornece quando você vai fazer uma compra na farmácia?
Uhum.
Você está fornecendo o seu dado ali. Sabe quando você recebe uma ligação de uma empresa que nunca comprou e que você nunca forneceu o seu telefone, está ligando, oferecendo serviço? Essa empresa pegou os seus dados em algum lugar. Então, quando a gente fala de dado, de vazamento, de cuidado, é exatamente disso que a gente está falando. A gente está fornecendo dados a todo momento.
É importante, então, a gente destacar aqui para os ouvintes, né, Suelen, que dados não são só documentos, né? São outras informações pessoais que podem cair na mão aí de pessoas que podem fazer mau uso disso, né?
Exatamente. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem exatamente para isso, Rafael. Ela fala que qualquer pessoa que recebe os dados, né, que eu estou passando um dado para você para comprar um remédio dentro do seu estabelecimento para gerar uma nota fiscal, essa pessoa jurídica, esse estabelecimento, essa loja, essa farmácia, que recebe os meus dados, ela tem a responsabilidade de tratar esses dados. Que é o quê? Informar para mim por que que ela precisa daquele dado e o que que ela vai fazer com aquela informação e quanto tempo depois que ela vai excluir. Isso gera garantia no consumidor que eu estou fornecendo dados para aquela farmácia para fazer aquela compra. Não para um plano de saúde que vai ter informação que eu comprei aquele remédio e por isso eu posso estar precisando de contratar um plano de saúde.
Certo. As pessoas devem ter atenção ao vazamento de dados, né, Suelen? Não só por situações como essa, né, que pode virar aí uma situação comercial, né, digamos assim, mas as pessoas podem ter problemas ainda mais graves, né?
Exatamente. E o grande problema desse vazamento de 223 milhões de CPF, né, e como eu disse lá na frente, o que chamou mais atenção foi que os dados dos ministros do STF também vazaram, estavam à disposição na internet. Imagina o que, que as pessoas não conseguem fazer com essas informações. Com o CPF, com o número de cartão de crédito, já consegue fazer um estrago na vida da pessoa. Imagina com todos os outros dados, como endereço residencial, endereço comercial. Então, a gente precisa ficar muito atento. E aí, a LGPD vem exatamente para isso. Para que nós, consumidores, sejamos, de fato, detentores desse direito e dos nossos dados. Vai fornecer um dado? Por quê? Para quê? Está armazenando por quanto tempo? E, principalmente, ter o direito de excluir. Receber um e-mail de uma empresa que você não contratou, que você não tem interesse, que aquela empresa chegou até você, como que tem os meus dados? Eu quero que exclua os meus dados. A empresa tem que excluir.
Existem diversos casos, né, Suelen? Exemplos não faltam. A gente pode pesquisar aí na internet. Quem quiser pesquisar vai encontrar casos como esse, né? Pessoas que tiveram o CPF, alguma outra informação, cartão de crédito, o número roubado aí, né? O dado vazou, a pessoa acabou adquirindo uma dívida que nunca fez, abriu uma conta em banco que nunca abriu, enfim. O problema pode ser muito grave, né? E aí, quando o dado vaza, Suelen, o que, que se pode fazer?
Olha, o consumidor que tem o dado vazado, ele vai ter o trabalho de descobrir quem vazou esse dado, né? Como que contratou um serviço ou fez uma compra de um produto, sendo que não era o consumidor. Então, a primeira informação que ele tem que ter, quem forneceu esses meus dados? Como que essa pessoa conseguiu contratar esse serviço, sendo que essa pessoa não era eu? Então, identificar de onde houve esse vazamento. E onde houve o vazamento, há responsabilidade. Porque eu falei lá atrás, lembra? A pessoa que colhe, que recebe os dados, ela tem o dever, a pessoa jurídica, e responsabilidade de tratar, armazenar e excluir esses dados. Então, ela não pode fornecer, ela não pode vazar especialmente. Então, o consumidor precisa entrar em contato com a empresa, informar que esses dados foram vazados, requerer a exclusão e pode, inclusive, ter direito à indenização. Como a gente disse, imagina o que, que a pessoa não pode fazer com acesso a tantos dados importantes e relevantes.
Sim, isso em relação à fonte ali do vazamento, digamos assim, né? Mas depois que a pessoa teve um prejuízo, sei lá, abriram uma conta no banco no nome dela, fizeram algum empréstimo no nome dessa pessoa, tem algo que possa ser feito também? Ou é um prejuízo que vai ter que ser assumido?
Não, o consumidor não tem qualquer responsabilidade nesse aspecto, porque é o seguinte, há também o dever e o zelo de segurança da operação no banco, nesse exemplo que você deu. Porque o banco também tem que estar ciente e conferir documentação, pessoa que se apresenta, assinatura. Então, nesses casos de fraude, o consumidor pode sim acionar esses locais onde foram realizadas essas fraudes, para que ele consiga declarar a inexistência dessa dívida, que é o mais importante, para que ele não tenha que pagar ou ser responsabilizado. Em alguns casos, cabe, inclusive, indenização por dano moral. Essas contas online, abra sua conta rapidamente. Os bancos, alguns, nem pedem documentação e, se pedem, não conferem. Então, imagina alguém usar um documento falso, ser um documento visivelmente falso. Cabe às pessoas jurídicas, aos empreendimentos e aos bancos também zelar pela segurança das operações.
Funciona da mesma maneira para compras em cartão de crédito, por exemplo?
Com certeza. Sabe aquela reclamação que a gente faz de contestação de compra? Uhum. É exatamente isso que a gente está falando. Olha, teve uma fraude, não fui eu que comprei, alguém se utilizou dos meus dados e fez essa compra. É exatamente a mesma coisa.
Sim, e é por isso que tem que ter muito cuidado com sites, né, com onde você está colocando seus dados, né, Suelen?
Muito cuidado, Rafael. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é não deixe os seus dados gravados no site. A gente não sabe se o site é confiável ou não. E mesmo se for confiável, não precisa deixar suas informações gravadas, principalmente informações bancárias, informações de cartão de crédito. Você está permitindo que aquela informação esteja ali sem que você tenha controle. Então, forneça a informação apenas quando você for fazer a compra e depois opte sempre por não deixar aqueles dados cadastrados no site.
E em contratos também, Suelen, a mesma coisa?
Exatamente. A informação de dados, todos esses dados que a gente falou, endereço residencial, comercial, CPF, RG, nome completo, toda vez que a gente for fornecer esses dados, a pessoa que está colhendo, que está recebendo, tem que falar. por que que esses dados estão sendo coletados, qual a finalidade desses dados, quanto tempo vai ser armazenado e como vai ser excluído, porque a exclusão também pode ser a pedido do consumidor. Então, está inserindo esses dados seus em contratos, em documentos, em sites e para compra, indague, porque essa pessoa está pegando seus dados. Uhum. Então, ela tem que fornecer essas informações. E é para todo mundo, viu? Profissionais liberais, autônomos, médicos, dentistas, lojas, empresas, todas as pessoas que recebem ou que coletam dados de pessoas físicas, em algum momento, independente da finalidade, precisa fazer o tratamento desses dados para que esses dados não vazem e para que esses dados estejam seguros. E aí, quando o consumidor pede para excluir, esses dados têm que ser excluídos.
Você está falando, Suelen, que é importante que o consumidor saiba para que esses dados vão ser utilizados, né, até quanto tempo eles vão ser armazenados, enfim. É importante que o consumidor tenha isso documentado ou só uma conversa ali na... Por exemplo, você já deu o exemplo da farmácia, né? Chega ali na farmácia e pergunta e isso já vale como um respaldo ou é importante documentar isso?
A documentação, toda vez que a gente produz prova, a gente está constatando que aquela prova vai existir durante um longo período de tempo. A fala, ela se perde. Você uhum. tem a informação naquela hora, mas você pode esquecer. Imagina você ter que usar a informação que foi falada, né, de uma maneira oral ali para você depois de um Sim. ano, dois anos. Você não consegue. Quando a gente documenta, a gente garante a perpetuidade da prova. Né? Ela se torna perpétua no tempo. Então, por isso é importante armazenar. E aí você consegue fazer isso através do site. Fez uma compra na farmácia, entra no site e você consegue ter o seu histórico de compra, o seu histórico de dados naquela farmácia. Muitas vezes estão fornecendo isso. Então é importante você sempre documentar. E aí quando a gente fala de farmácia, parece um pouco perdido, né? Porque a gente informa o CPF vai vir no cupom fiscal ou na nota, faz sentido. Mas e aquelas outras perguntas, né? Qual é o seu plano de saúde, sua data de nascimento, qual a idade, tem doença? E isso você não é obrigado a fornecer, você fornece apenas se você quiser. E se você optar por fornecer, você pode se perguntar, para que essa informação? Essa informação vai para outro lugar? Não vai vazar não, né? E aí eles vão te informar todas essas informações.
Tá certo. Olha, conversamos mais uma vez com a Suelen Mendes, hoje falando sobre esse assunto que é muito importante, né? Ter cuidado com os dados pessoais. Suelen, obrigado. Bom final de semana, hein?
Imagina, para você também, Rafael.
Um abraço. Tchau, tchau.